Boa noite a todos. Cumprimento senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimento você cidadão que está nos assistindo neste momento, através da rede social Facebook desse Poder Legislativo Municipal. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 16ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 9ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que a Bíblia encontre sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Del Piazza.
A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Serei como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam. Como hão de derribar da sua excelência, deleitam-se em mentiras. Com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança.
Agradeço a vereadora Marta. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
8 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovado. Pequeno expediente. Entendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 289 de 2020 é referente ao encaminhamento do senador Carlos Fávaro.
Processo 289 de 2020, interessado senador Carlos Fávaro. Assunto é um e-mail encaminhando comunicado sobre a posse do senador Carlos Fávaro pelo Estado de Mato Grosso em data de 17 de abril de 2020. Informando contatos telefônicos para encaminhamento de demandas e demais solicitações.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 290-2020, referente ao ofício circular 036-2020.
Processo 290-2020, interessado Conselho Tutelar de Juara, assunto ofício circular 036-2020, CTJ, encaminhando relatório estatístico dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar de Juara no período de 1 de 6 de 2020 a 30 de 6 de 2020.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o ofício 847-2020 do senhor prefeito municipal de Juara.
Prefeitura Municipal de Juara, ofício 847-2020, GP, Juara MT, 2 de julho de 2020. Ao senhor vereador Valdir Leandro Cavicioli, presidente do Poder Legislativo de Juara, Mato Grosso. Assunto, solicitar retirada de projeto de lei complementar. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, ao tempo que solicito a Vossa Senhoria a retirada do projeto de lei complementar 003-2020, altera dispositivos da lei complementar 028-2007, por interesse da administração municipal. Na certeza de vosso atendimento, antecipadamente agradeço. Atenciosamente, Carlos Amadeu Sirena, prefeito do município.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor. O processo 303-2020 é referente ao abaixo assinado dos moradores do residencial Bandeirantes.
Processo 303-2020. Interessado moradores do residencial Bandeirantes. Abaixo assinado dos moradores do bairro residencial Bandeirantes, abaixo subscritos para a Câmara Municipal de Juara. Assunto, pedido de providências, queimadas e incêndios criminosos ao redor do bairro. Nós, moradores do bairro residencial Bandeirantes, cidadãos e cidadãs desta municipalidade, cumprimentamos vossas senhorias e na oportunidade trazemos a esta Casa de Leis um abaixo assinado com pedido de providências quanto às queimadas ao redor do bairro. Requeremos deste eminente poder providências quanto aos fatos abaixo narrados. Considerando que o caput do artigo 5º da Constituição Federal estabelece como garantia fundamental o direito à vida e à segurança, somado ao caput do artigo 196 da Constituição Federal, que assegura que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, sendo o poder público obrigado a garantir políticas públicas que visem reduzir o risco de doenças e outros agravos da saúde. Considerando que o meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui requisito essencial para que todos os indivíduos integrantes da sociedade possam desfrutar de uma vida minimamente digna, direito que nos tem sido negado neste bairro. Considerando que estamos vivendo a pandemia do Covid-19, situação que requer de todos, inclusive do poder público, o cuidado com a saúde coletiva. É inaceitável vermos nossas residências cobertas de cinza e fumaça diuturnamente. Situação que pode ocasionar doenças respiratórias, expondo-nos ao risco de infecção, pois a fumaça constante nos lança na vulnerabilidade de eventuais doenças respiratórias. Considerando que aqui residem famílias que têm crianças, idosos, acamados, pessoas de todas as idades com problemas respiratórios, mães com bebês recém-nascidos, vivendo à mercê dos incendiários, com a saúde exposta à fumaça, sujeira lançadas nas casas, pessoas que tiveram que sair de casa com crianças e passar o dia fora, pessoas que tiveram que procurar o hospital e o PSF por problemas de saúde causados pela fumaça e a fuligem. Considerando que os meios disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Juara não têm até o momento demonstrado capacidade prática nenhuma de resolver o problema, seja fiscalizando, multando, apagando fogo e usando dos meios que deveria usar, deixando os moradores do bairro literalmente abandonados em meio à fumaça e às cinzas que o vento joga sobre as casas. Considerando que ligar no telefone disponibilizado para denunciar não produz nenhum efeito, e ainda orienta o morador a apontar quem tem constantemente provocado os incêndios, fato que provoca nossa justa e coerência indignação. Considerando que a Prefeitura tem registros de quem são os proprietários dos terrenos onde atualmente ocorrem os incêndios, e tendo essa informação não toma providências como multar, promover ação judicial, enfim, fica evidente a inércia do Executivo enquanto órgão fiscalizador, norteador e com capacidade de cuidar da saúde coletiva do povo, que agora coloca essa demanda na mesa do Poder Legislativo. Juara, 3 de julho de 2020. Diante do exposto, pedimos providências. Abaixo seguem as assinaturas, anexo fotos dos focos de incêndios.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Entendimento do parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenha indicação, proposições ou solicitações, terá o prazo prorrogável de 3 minutos para proceder à leitura e justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereadora Marta Del Piazza.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Enviamos ofício ao Executivo Municipal, eu, vereador Hélio, João, Salvador e Heraldo Marquito, cobrando um cronograma do caminhão pipa, né? Porque os moradores nos cobram sobre a questão de molhar as ruas dos bairros não pavimentados e a gente não sabe muito bem o que responder. Então seria interessante a gente ter um cronograma básico, né? Para que a gente possa pelo menos dizer qual o dia da semana que vai passar pelo bairro. Outra cobrança que recebi e enviei ofício ao Executivo Municipal, eu, vereador Hélio Salvador, o Salvador já tinha cobrado isso, que é a questão das EPIs para os garis. Eles têm reclamado que o que eles têm não é suficiente e como o serviço deles é um serviço que demanda proteção, eles precisam de mais uniformes e também EPIs para segurança desses trabalhadores. Enviei ofício ao Executivo Municipal também cobrando tapa-buracos na Rua Caiabi, no Jardim Califórnia, Barão do Rio Branco e Rua Jaqueline Barbosa, no Jardim Floresta. São ruas aí que têm grandes buracos e como a gente já chegou no período de seca, é importante que a Prefeitura Municipal faça essa recuperação dessas ruas aí. Mais uma vez, venho aqui cobrar a limpeza do córrego na Rua Belo Horizonte, próximo ao estádio municipal Danilo Pagô, já que os moradores têm reclamado ali de insetos e alguns, né, e também o perigo de queimadas num período tão seco quanto esse. E também cobrei, enviei ofício para a Anatel, para a Vivo, para o Procon, para que tome providências em relação à telefonia Vivo no nosso município. Porque quem tem linha Vivo, eu desafio a conseguir fazer uma ligação numa primeira tentativa, né? A gente tem aí passado uma situação bem difícil, não conseguindo completar as ligações. Veio o 4G, perdemos o direito de fazer ligações e receber ligações também, né? Só isso, muito obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador inscrito, vereador Salvador Bisoli.
Boa noite a todos, senhor presidente, quem nos acompanha em casa. Reforçar o pedido da vereadora Marta também da Rua Malira ali, que já é um pedido antigo, com a Belo Horizonte, com a Niterói, a limpeza ali também, perigo de incêndio, sujeira. Limpeza da Avenida Walter Lauro também, questão de lixo jogado no meio, na vala que corre a água ali. Agora nesse período eu acho que podia fazer uma limpeza ali agora. E um pedido também dos moradores da região. Questão de redutor de velocidade na, na Avenida José Alves Bezerra, em frente ao galpão, antes um pouco do galpão ali, e também perto da feira municipal. É, na Avenida Rio Grande do Sul, também redutor de velocidade, perto do gás ali, do Felipe ali, senhorim. E também na entrada da Rua Marília, já um pedido também nosso, refazendo o pedido. É, a iluminação do centro da cidade, Avenida Rio Arinos. É, ontem presenciei um acidente ali de trânsito, uma pessoa foi atropelada em frente ao Banco Sicredi, na faixa ali. Está muito escuro ali, as pessoas às vezes entram e o carro não vê, ou quem está no veículo ou moto acaba atropelando. Eu já fiz esse pedido também, já, se não me engano, no início do ano, questão de para conserto dessas lâmpadas, principalmente no centro da cidade, onde está muito escuro mesmo, até aqui do começo da avenida, até principalmente aqui no Banco do Brasil. Recebi também uma solicitação para a empresa que está terceirizada para fazer o asfalto no Alvorada, ou também a prefeitura, para que se mole lá as ruas do bairro que estão com pavimento, com quase pronta a pavimentação lá, a terraplanagem pronta, e tem muito pó solto lá, e as pessoas estão reclamando dessa poeira. E também nas ruas finais, lá na Rua da Glória, acho que o professor Hélio Castão já fez esse pedido, não sei se é através da prefeitura que faça essa solicitação para que faça a manutenção lá nessas ruas. Então, outra questão também que recebi uma reclamação preocupante no Casulo, os moradores do Casulo, procurar um entendimento com a empresa que trabalha lá na retirada de cascalho de areia. Os caminhões passam lá dioturnamente, retirando lá, e os moradores lá não estão suportando a poeira que está lá, as cargas que passam dos caminhões. Então, a gente procurar ver se acha uma solução com a empresa para ver se nós conseguimos sanar esse problema do pessoal que mora lá no Casulo. Já visto que é uma via pequena, né, uma passagem pequena, e o poeirão está demais lá e as pessoas estão sofrendo com relação a isso. É lógico que a empresa tem que ter seu lucro, seu ganho, retirar lá o que ela também tem, mas os moradores de lá também estão sofrendo muito com relação à poeira. Só isso no momento, senhor presidente.
Gostaria de registrar aí a presença do diretor da cidade, Carlos Nunes, está aqui participando da nossa sessão, e também o cacique, Evaldo Morimã, né? Está aí representando os demais indígenas, que hoje vai ser votado aí um projeto de lei que há muito tempo, né, cacique? Já vem essa briga aí dos senhores lá para viabilizar essa, pelo menos, né, Flavinha, as dotações para a construção de uma quadra lá. O executivo encaminhou, então vai ser votado hoje. Então, mais uma vez, registrar a presença dos senhores aqui. Próximo vereador inscrito, vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, colega vereadores, população aqui presente, boa noite. Eu quero aqui pedir para a Secretaria Legislativa dessa casa, eu sei que vários vereadores já têm cobrado, secretário, o coordenador Carlos Nunes está aqui agora, e a gente vai pedir para estar fazendo ofício, encaminhando, para a limpeza daquela praça Maria Ferronato, ali próximo do PAN. Essa semana fui cobrado, na verdade, hoje à tarde, uma pessoa me ligou e pediu, eu falei que vários moradores também já tinham cobrado, né, vários vereadores tinham cobrado ali, então que façam a limpeza, logo vai sair a pavimentação asfáltica, e para que aquela praça seja, né, mantida bem limpa, cuidada ali, que está precisando mesmo. Salvador falou da questão ali do Parque Alvorada, vários moradores, a moradora Solange sempre tem procurado o vereador, cobra a questão da firma que está ali para pavimentação asfáltica, e nós sabemos que não são todas as ruas ali que vão ser pavimentadas, e a poeira está demais, e pede providência para que seja aguado aquelas ruas ali e as que estão em condições difíceis de trafegabilidade, que a prefeitura, que é a responsabilidade da prefeitura, está fazendo a manutenção daquela via, daquelas vias ali no Parque Alvorada. Questão do caminhão pipa, né, vários moradores têm cobrado, então nós já fizemos esse pedido para que se tenha um cronograma para que a gente possa estar passando para os moradores os bairros que não têm pavimentação asfáltica, os dias que serão molhados. E mais uma vez uma cobrança, e eu quero que seja feito esse ofício ao Rivair para que seja feito a reabertura daquela estrada que vem da Água do Abelha, ali próximo, no fundo do Arco-Íris, e os moradores dizem que esperam que esse ano seja feito ali, que dá ligação ao asfalto, né? Até o motorista do ônibus também cobrou para que seja feito esse ano. Então, mais uma vez, vamos estar cobrando do Executivo para que faça esse serviço ali naquela comunidade. Meu muito obrigado e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Chico Duindé.
Senhor presidente, colegas vereadores, ex-vereador Carlos Nunes, diretor, Até agradecer, vereador, por ter atendido as minhas solicitações nesse mês agora. A gente fez algumas solicitações e foram atendidas. É sempre a pedido do povo, né? O povo pede, a gente tem que fazer nossas cobranças. Quero aqui, já falei até com o prefeito, queria até que os colegas vereadores assinassem até junto. Questão de redutor de velocidade ali na Avenida José Alves Bezerra, próximo ao Galpão. Ali existiam as tartarugas na época, mas foi feito o recapeamento que sabia o quê e ficou sem isso. Está tendo ponto de frequentes acidentes naquele local. Então queria que a gente assinasse junto. Já falei com o prefeito falou, mas vereadores pedem redutor de velocidade e uma parte da população xinga o prefeito porque fez redutor de velocidade. Eu falei, prefiro ser xingado porque fez o redutor de velocidade do que nosso hospital municipal ficar lotado de gente machucada. Essa conta não pode, ela não bate, então teria que é melhor ser xingado porque tem redutor forçando a pessoa a andar devagar, mas o hospital municipal com vários quebrados. Sempre quando é bem feito a gente elogia, quando não é também a gente faz a crítica. Estive visitando alguns trechos de estrada, sempre cobramos aqui que estrada tem que ser feito o trabalho de recuperação é logo após o término da chuva, porque depois que seca bastante, ela não fica um trabalho que presta. Estrada Rodolfo Ferro está ficando muitos pontos que vai ser pontos de interdição logo nas primeiras chuvas. Então, essa questão aí sempre foi cobrada aqui, para os colegas vereadores também, né? Prefeitura não pode ficar demorando para estar fazendo esse trabalho. Mas também a gente agradece que o trabalho está sendo feito lá no aterro do rio, do Corgão, é um trabalho muito bem feito. Então, realmente, a ponte ficou muito boa, ponte alta, que vai evitar aqueles problemas de alagamento naquela região, e o aterro está sendo feito, muito bem feito. Tem um grupo agora, né, do bairro Cruzeiro do Sul, está fazendo várias reclamações dos vereadores. Reclamações essas, nem me posicionei lá, porque as reclamações são justas. O bairro Cruzeiro do Sul, realmente, ele é sempre esquecido, né, por parte das administrações. Este vereador solicitou na época para colocar os superposte lá foi colocado, a área foi até limpa, né? Mas tem a questão da poeira, tem a questão quando não é valeta, a estrada tá, as ruas arrumadas, grande poeira. Mas também o vereador colocou emenda, né? Que o município está colocando academia ali, pelo menos para estar urbanizando aquela área da praça, e que até o momento não foi atendido pela administração. Era isso, presidente.
Próximo vereador escrito, o vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, solicitei da secretaria dessa casa que foi feito um ofício solicitando arrumar a ponte do Jaú e também do Lambari. E uma outra ponte próximo chegando o Rio dos Peixes também. E também solicitei da secretaria dessa casa um outro ofício sobre a ponte ali da estrada que liga ali o Abrigo Amor ali. Onde aquela ponte já veio trazer vítimas ali e ela está cedendo as duas cabeceiras. Também já uns 20 dias atrás eu fiz um ofício, solicitei do diretor Carlos Nunes que limpasse aquela praça lá do Jardim Floresta e também solicitei um ofício que limpe, que corte aquela árvore que está atrás da prefeitura dentro no bueiro. Aquela árvore que tem 6 metros de altura, já saiu até no meio de comunicação para fora, virou piada isso aí. Até o próprio prefeito já cobrou do Carlos Nunes e nada até hoje foi feito. E aí já está. Fiquei sabendo que amanhã vai sair na imprensa de novo de Cuiabá sobre essa árvore. Também sobre o caminhão pipa. A gente sabe aí que os dois servidores trabalham muito para estar amanhã na nossa cidade. Nós precisamos muito de uma programação para não estar nem incomodando o prefeito e nem o diretor. A gente com a programação a gente já passa pelos moradores. Dos dias que vão passar, que nem a coleta de lixo, a gente sabe os dias certinho, a programação tudo certo, e precisa dessa programação para estar também passando para a população de Juara. Também solicito da Secretaria dessa Casa mais um ofício sobre aquela ponte indo ali para o Novo Horizonte, na Igreja Azul. Aquela ponte está totalmente estourada, as prancheadas dela, ali faz divisa com o Novo Horizonte. Fazer um ofício com a Prefeitura de Juara e a Prefeitura de Novo Horizonte para entrar em parceria para estar arrumando essa ponte, onde está muito complicada também. Solicitei também um ofício sobre lá no loteamento Barbosinha, onde vários pontos, muito fundo, buraco muito grande ali, precisa também fazer um trabalho de jogar cascalho lá. Tem uma cascaeira lá perto, conversei com o rapaz, ele cedeu o cascalho bem perto para estar fazendo esse serviço também. Solicito da Secretaria dessa Casa um ofício para que tampe os buracos entre a Porta do Céu e para Norte. Tem uns 15 buracos ali, que Deus que me livre, está muito fundo. E cobrar nova vez do prefeito sobre a estrada dos Índios ali, que está fechada, precisa ser reaberta e cascalhada. Isso é uma cobrança de todos os vereadores, direto nós cobra. Tem vários ofícios aí e o prefeito precisa dar atenção melhor para os indígenas.
Próximo vereador escrito, vereador Flávio Valério. Convido o vereador João Rissotti para que assuma a primeira secretaria e o vereador Chico Duindéia para que assuma a segunda secretaria.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite a todos. Agradeço a presença de todos vocês aqui. Principalmente o diretor de cidade que está aqui, cacique Evaldo e toda representando a comunidade indígena. E quero aqui solicitar novamente alguns ofícios para o prefeito municipal, principalmente nas estradas rurais, que dão acesso à zona rural. Nós temos aquela ponte do Lambari, que o Marquito acabou de falar, já é um pedido antigo meu. A ponte do Jaú, são duas pontes que vão ter sérios problemas se a gente não arrumar com urgência. O secretário já disse para mim que estava fazendo licitação dessas pranchas de madeira, mas já faz muito tempo. Se a gente não arrumar agora, nós vamos ter problema nessas pontes, com certeza, né, agora nesse período começar a chover. A estrada de Itapaiuna também, sentido Rio dos Peixes, até o momento não foi nenhuma máquina para lá. Falaram que vão patrolar, eu estou até preocupado, porque patrolar agora vai ficar um talco, aquela estrada virar um pozão, vai até pior mexer, falar a verdade. O certo é mandar agora um caminhão caçamba com a pá carregadeira para ir tapando os buracos. Está feia a estrada, está horrível, intransitável. Referente ao bairro Cruzeiro do Sul, Chico, também cobrar para arrumar, tem ruas ali ainda que foi feita só a metade da rua, valetas enormes, moradores me chamaram, já cobrei, estamos cobrando de novo, as luminárias que você falou, Chico, que foi colocada lá até hoje, não estão acesas, estão apagadas, a praça está suja, nós temos que dar uma geralzinha lá. Isso, lá no Cruzeiro do Sul. Limpeza também, referente à praça do Jardim Floresta, hoje o morador também é difícil, porque a população também, Marquito, não contribui. Muita gente tem o seu lixo ali, animal morto, joga nessa sujeira e fica pior ainda, né? Não só os terrenos públicos, que a gente vê que tem alguns que ainda estão sujos, mas também os terrenos particulares. As pessoas não limpam, tem que notificar, não adianta. A gente não pode deixar a sujeira que está a cidade. É queimada que está acontecendo, aí os moradores reclamando, é lixo, é um monte de problema que vem, inseto. Nós temos aí que tomar uma providência, poder público tem que notificar, tem que cobrar essa limpeza. A ponte do Rio dos Peixes, estamos reiterando aqui o ofício, eu, vereador Chico, vereador Léo, Liane e João, cobrando para que faça a reforma da ponte do Rio dos Peixes. Então, isso para a Sinfra. Estão fazendo a reforma particular, estou sabendo lá, o Lucão postou hoje, porém tem que ser feita uma reforma aí que custa mais de 1 milhão, foi feito orçamento pela Prefeitura Municipal através da Sinfra. E também nós sentamos com os índios outra vez que vieram aqui e o prefeito falou que encaminhou a máquina de esteira para lá, eu estou cobrando aqui também do secretário qual o cronograma para quando essa máquina de esteira vai lá para a gente acompanhar o serviço. Obrigado e boa noite.
Agradeço ao vereador Chico Duindéia, convido o vereador João Rissotti para que reassuma a segunda secretaria e o vereador Flávio Valério para que reassuma a primeira secretaria. Eu gostaria de aproveitar também no pequeno expediente e aproveitar que está aqui o diretor da cidade, Carl Nunes. Nós já falamos, Carl Nunes, há um tempo atrás, e aí a gente ficou de sentar com o prefeito para fazer essa autorização e também junto à SEMA, ali no Jardim América, na Avenida Brasil, para o lado de baixo do ginásio de esporte, da escola Iara. Está muito, aquelas árvores estão muito grandes, né, Carlos? Tá, inclusive tem até um superposte, está tombando lá, as árvores estão empurrando o superposte lá, para ver a possibilidade dele de podar essas árvores e também fazer uma limpeza naquele canteiro lá. Está meio que abandonado lá, né, Carlos? Aquela região lá. Então eu gostaria de estar cobrando essa viabilidade aí do diretor da cidade, né? E também gostaria que o secretário legislativo mais uma vez fizesse um ofício para o prefeito. Na verdade, faz um ofício para o secretário de Finanças, solicitando que pé que está aí a aquisição da madeira para aquela, para recuperação, na verdade, para substituição, viu, Chico? Daquela ponte ali da Chácara Recreio Bom Sucesso, ali onde o pessoal conhece ali do laticínio. Aquela ponte vai acabar caindo com alguém lá dentro, vai acabar dando algum problema mais sério. E nós estamos desde agosto do ano passado. Eu lembro disso, desde o agosto do ano passado, que era para ter feito a substituição dessa ponte aí. Inclusive o secretário Rivair falou que iria fazer. Nós até publicamos falando que estava fazendo a ponte, e a ponte está lá do mesmo jeito até hoje, não fez. E agora, segundo ele me informou, que fez uma aquisição, que solicitou já a aquisição da madeira, já faz alguns dias, e a Secretaria de Finanças até agora não passou esse posicionamento. Então gostaria que fizesse o ofício cobrando a Secretaria. E fizesse também o ofício, nós já recebemos aí um abaixo-assinado do Jardim Bandeirantes, referente à situação do incêndio que os colegas vereadores têm acompanhado. Eu estou com a matéria aqui que me cobraram hoje também, a matéria da Rádio Tucunaré, e nós ouvimos também algumas pessoas comentando, e houve uma reunião no gabinete do prefeito, salvo engano, do dia 26 do 5, Nessa data aí, referente à possibilidade da parceria com o Corpo Bombeiro aqui no município de Juara, que o Corpo Bombeiro ficaria de 90 a 100 dias. Já era para estar aqui. Até agora o prefeito não se movimentou, não passou nenhuma informação para o Poder Legislativo, não sei se alguns dos colegas já têm essa informação, se o Corpo Bombeiro já está vindo para cá, o que está acontecendo, mas eu gostaria que notificasse também, oficializasse o prefeito para que passe essa resposta, para que assim nós possamos, então, informar a população do município de Joane. Oficializa o prefeito e também o secretário do meio ambiente, o Mauro, que mesmo está aqui nessa foto, na matéria, que foi publicada e trouxe uma expectativa grande para a população, que esse corpo bombeiro estaria aqui, que seria nesses casos, esses incêndios, tanto urbano quanto rural, seria muito importante, né, Chico, o corpo bombeiro aqui. Então, estamos aguardando esse posicionamento do seu prefeito do município de Juara. Próximo vereador inscrito, o vereador João Rissotti. Convido o vereador Chico do Indéia para que assuma a segunda secretaria.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população juarense. Quero agradecer ao ex-vereador Carlos Nunes pelo grande trabalho que está sendo feito. Estive hoje na Rua Luiz, uma rua ali que foi muito cobrada por esse vereador, por ser morador por perto ali, morador do bairro, morador um quarteirão para cima. Vi o trabalho hoje sendo muito bem feito, Carlos, e parabéns pela grande equipe, a equipe que está lá dentro, fazendo esse grande trabalho lá dentro. E Juara não pode parar. A gente veja aí, já vi do ano passado para cá, os poucos buracos acontecendo no asfalto, você está chegando e fazendo o seu trabalho bem feito. Parabéns. E estamos aí para fazer o mesmo serviço junto, pegar no serviço braçal, né? Quero também fazer o pedido, reforçar o pedido, vereador Flávio, vereador Marquito pediu hoje. Eu estive sábado, eu estive até na estrada Zapaiúna, e realmente a ponte Lambari, a ponte do Jaú, está péssima e tem que ser feita arrumado com urgência. Nós estamos no período da seca e já daqui a pouco vem a chuva de novo e a estrada não foi feita, as pontes não arrumaram e a estrada em péssimas condições. Então, quero cobrar junto com vocês, vamos reforçar esse pedido, vamos arrumar essas estradas que estão em péssimas condições. Eu acho que a estrada é pior que está tendo hoje. Estive até naquele japonês, um senhor japonês que está lá, ele estava reclamando demais, que fazia muito tempo que não via estrada tão ruim assim. Então, vamos junto cobrá-lo e que arrume essas estradas. Só isso, presidente.
Vereador Chico Nudé, convido o vereador João Rissotti para que reassuma a segunda secretaria. Não vendo mais matérias nem vereadores inscritos nos pequenos expedientes, passamos ao grande expediente. Grande expediente, em atendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. Nesse momento, eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 287/2020, referente ao projeto de lei complementar 003/2020.
Processo 287/2020, interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei complementar 003/2020. Altera dispositivos da lei complementar 028/2007.
Nesse sentido, eu comunico aos senhores pares, como já foi lido, inclusive, no pequeno expediente, o ofício 847/2020 do senhor prefeito municipal, solicitando a retirada do projeto de lei complementar 003/2020 por interesse da administração municipal. Então, só para deixar registrado, o projeto já estava na pauta, é por isso que nós realizamos a leitura, mas essa é uma prerrogativa do Executivo Municipal, então nós estamos fazendo a retirada desse projeto, a pedido do senhor prefeito municipal. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 288/2020, referente ao projeto de lei municipal 040/2020.
Processo 288/2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal 040/2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir o crédito especial na lei municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 292/2020. Referente ao projeto de lei do Legislativo 019/2020.
Processo 292/2020, interessado vereador Léo Boy. Assunto, projeto de lei do Legislativo 019/2020. Estabelece normas para instalação e padronização dos redutores de velocidade nas vias públicas do município de Juara e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 270/2020. Referente ao projeto de decreto do Legislativo 003/2020.
Processo 270/2020, interessado plenário. Assunto, projeto de decreto Legislativo 003/2020. Concede título honorífico de cidadã juarense e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 273/2020, referente ao requerimento 034/2020.
Processo 273/2020, interessado vereador Flavinho, Léo Boy, Chico do Indéia, João Rissotti e Juliane Macarena. Requerimentos 34/2020, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei do Legislativo Municipal 040/2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na Lei Municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 294/2020, referente à moção de aplauso 03/2020.
Processo 294/2020, interessado vereadores Léo Boy, Eliane Macarena, Flavinha, João Rissotti, Chico do Indéia. Assunto, moção de aplauso 003/2020. as acadêmicas do curso de Geografia da UAB de Juara, Patrícia Luísa da Silva, Fernanda Moraes da Rosa, Rafaela Lopes de Souza e Daniela da Silva Almeida, por publicarem produção textual relacionada ao município na revista canadense Researches, Society and Development.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 302/2020, referente ao requerimento 035/2020.
Processo 302/2020, interessado vereadores Léo Boy, Eliane Macarena, Flavinho, João Rissotti e Chico do Indéia. Requerimento 035/2020, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei legislativo municipal 041/2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na Lei Municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para o exercício de 2020.
Gostaria de consultar o plenário, os colegas vereadores, que nós temos aqui dois projetos que deram entrada após, já está sendo publicada a pauta da sessão, e onde o Executivo está solicitando a possibilidade da apreciação desse projeto hoje. Eu vou passar o primeiro para a leitura, que é do processo 297/2020, referente ao projeto de lei municipal 041/2020. Primeiro secretário fazer a leitura e depois eu vou consultar os colegas pares da aceitação ou não do referido projeto.
Processo 297/2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto é o projeto de lei municipal 041/2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na Lei Municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Gostaria de consultar os colegas pares referente ao recebendo desse projeto para o grande expediente. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Portanto, está aceito o projeto. Da mesma forma, vou consultar após a leitura os colegas pares, referente ao processo 298/2020, referente ao projeto de lei municipal 042/2020.
Processo 298/2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal 042/2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na Lei Municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre o orçamento para exercício de 2020.
Nesse momento eu consulto aos colegas pares referente à aceitação do projeto de lei municipal 042/2020 para a ordem do grande expediente. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário se manifeste. Por isso está aceito então o projeto para o grande expediente. Projeto de lei municipal 042/2020. Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. 9 vereadores inscritos no livro do grande expediente. Como 9 vereadores inscritos em matérias para o grande expediente, passamos então à ordem do dia. A ordem do dia é atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011. Nesse momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Como tem alguns desses projetos que foram aceitos agora também no grande expediente, eu também irei fazer aqui na ordem do dia a consulta aos colegas pares e os vereadores que queiram também discutir, poderá realizar a discussão também. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 288/2020, referente ao projeto de lei municipal 040/2020.
Processo 288/2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal 040/2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na Lei Municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Conforme o ofício 839/2020 do senhor prefeito municipal, o mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 040/2020. E neste momento, então, eu coloco em única discussão regime de urgência do projeto. Vereadora Marta Dopias.
Senhor presidente, esse projeto trata de... O 040, porque entraram dois da questão do encerramento do convênio com o Giraldel, né?
Não, esse projeto é esse que nós falamos agora, que é pra, referente à dotação, às dotações para a construção da quadra da aldeia indígena, né?
Da aldeia.
Valor de R$744.990,74.
Projeto que o vereador Flávio trabalhou incansavelmente, né? Para que ele fosse enviado para essa casa. E vai, com certeza vai ter meu apoio aí no regime de urgência e na dispensa dos pareceres.
Continua a discussão, regime de urgência? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 040/2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti?
Favorável.
Vereador Chico Duindéia?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
E vereadora Marta?
Favorável.
Portanto, está aprovado o regime de urgência do projeto de lei municipal 040-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 273-2020, referente ao requerimento 034-2020.
Processo 273-2020, interessado vereadores Flavinho, Léo Boy, Chico Duindéia, João Rissotti, Uliane Macarena. Requerimento 034-2020, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 040-2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na Lei Municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício 2020.
Está em única discussão o requerimento 034-2020. Só para salientar, né, nós solicitamos aí o vereador Flávio, eu, Chico Duindéia, João Ristotti e Uliane, as pessoas vereadores, né, Flávio, que cederam essa parte da sua emenda parlamentar também, que é esse mesmo referente ao projeto de lei municipal 040, que é para essa possibilidade, essa abertura de crédito e construção da aldeia, daquela quadra na aldeia indígena. Uma luta, como nós já falamos desde o início, eu acho que depois, na hora da discussão do projeto, acho que os vereadores Flávio e os outros vereadores irão discutir. Mas esse é o requerimento solicitando, então, as dispensas dos pareceres para que seja aprovado de imediato. Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 034-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Duindéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado o requerimento 034-2020, concedendo aí a dispensa dos pareceres do projeto de lei municipal número 040-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 288-2020, referente ao projeto de lei municipal 040-2020.
Processo 288-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto projeto de lei 040-2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na Lei Municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre o orçamento para exercício de 2020.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 040-2020. Vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite a todos. Esse projeto aqui é uma luta, como a vereadora Marta disse, incansável nossa. Campamos essa luta junto com os índios, o Lucas, o cacique Evaldo, todos os outros indígenas, lideranças que vieram. Não foi só uma vez, não. Foram várias vezes participar de reunião com o prefeito. O Léo esteve presente na reunião, outros vereadores estiveram presentes também. Né, a gente sabe que da correria de todo mundo, mas fizemos esse trabalho com o prefeito para ajudar a arrumar essas dotações orçamentárias, Chico, porque na época não foi colocado no orçamento desse ano e ia se perder até às vezes esse valor de R$556.190,48. Então quase R$557.000 que era a emenda dos Águas para a construção de uma quadra coberta na aldeia indígena. E aí foi feito um orçamento novo, onde teve que a prefeitura colocar uma contrapartida de mais R$188.000, onde o Léo também fez o compromisso aqui em nome da Câmara, da mesa diretora de vocês, de estar ajudando também nessa contrapartida aqui do município. Então foi um esforço de todos, principalmente aqui dos vereadores, que eu quero agradecer, que deram seus... Nós conseguimos R$253.000, eu consegui aqui com os vereadores, articulamos das suas emendas parlamentares para poder ajudar nessa construção aqui, para conseguir arrumar a dotação. Né? Então, o vereador Chico deu quase todas as suas emendas. Obrigado, Chico. Eu falei para as lideranças indígenas, ele sabe disso aí. A Uliane, o vereador João, o vereador Léo. Eu também dei emendas. Os outros vereadores tentaram também, mas já tinham compromisso com as suas emendas, já está até sendo executado. Então, por isso que a gente pediu, falou: Flávio, se eu tivesse, eu ia ajudar. Mas quero agradecer a todos vocês. Ninguém aqui mediu esforço. Quando o prefeito mandou a lei, os vereadores já queriam fazer uma extraordinária, mas como estava perto já dessa ordinária, a gente acabou deixando, né, para fazer hoje aqui. Então, como nós dissemos com o prefeito lá aquele dia, está se fazendo o projeto, vai para a licitação, e aí, gente, é uma obra federal, a gente tem que ter essa visualização de que não é só o município que tem que estar com esse compromisso, é uma obra federal, nós vamos acompanhar junto, né? Se Deus quiser, a empresa que pegar vai conseguir tocar essa obra até o fim, finalizar, né, Salvador? Porque a gente sabe que obras federais, ela tem um pouquinho mais de complicação para ser feita do que uma obra municipal. Mas uma parte da etapa, que a parte que cabia ao município, agradecer ao prefeito Carlos também, que atendeu essa demanda, né, diante de tanta dificuldade lá, de orçamento, também está atendendo. Então, agradecer a todos que foram envolvidos. Se Deus quiser, essa obra aqui agora está saindo do papel, vai ser listada, a empresa ganhar e começar a trabalhar lá para atender a vocês, lá e as comunidades, tá bom?
Continua a discussão, vereador Chico Duindéia.
Agradecer, né, o deputado Sagos por ter colocado a emenda também, agradecer o pessoal da aldeia por ter lutado junto, cobrando dos vereadores, reforçar o que a vereadora Marta, líder do prefeito, falou do vereador Flávio, realmente foi uma luta incansável e um grande poder de convencimento, convencer esse vereador a praticamente disponibilizar toda a sua emenda, né, mais de R$100 mil, para poder estar atendendo essa situação. É uma situação justa, sabemos da importância que ela, dessa obra, e que também é para evitar até problemas futuros para o município e não conseguir fechar o convênio.
Continua a discussão. Vereador Salvador Pizzoli.
Parabenizar o vereador Flávio por ter buscado essa questão junto ao prefeito e aos demais vereadores também que cederam as suas emendas aí para completar esse orçamento. O vereador até me procurou também, né, mas a gente já tinha fechado e já está em atendimento às emendas que a gente também colocou. O deputado Sagos também lembrar ele, o vereador Chico falou que no finalzinho de seu mandato colocou alguns recursos, como ele colocou todo ano que ele teve presente lá. E esse foi um dos recursos que o deputado Sagos fez compromisso lá e a gente veio acompanhando também. Mas agora, parabéns aí ao vereador Flávio e ao prefeito, né, que... prefeito Carlos Sireno, que conseguiu colocar essa obra em licitação para a gente poder ter lazer lá também com qualidade, né, para vocês. Vocês também precisam, a gente sempre batalha junto lá com as aldeias junto também, mas tudo que vem para o município é bem-vindo. Obras dessa daí eu acho que ajuda a cidade e é dinheiro que vem do governo federal que não pode se perder. Então, parabéns a todos aí.
Continua a discussão. Vereador Flávio.
Para finalizar aqui, eu esqueci de citar também e agradecer a equipe da deputada Rosa Neide, deputada federal Rosa Neide, que assumiu essas emendas do Sagos. A gente tem que ver isso aí, independente de partido político, independente de grupo político, essas pessoas que trazem esse benefício, nós temos que ressaltar o nome. A deputada Rosa Neide, ela lutou muito para que essa emenda também fosse paga, que continue sendo, né, viabilizada, e ela também vai lutar muito para que a gente conclua essa obra. Uma obra, só ressaltando o valor total aqui, de mais de R$730 mil para ser atendido na aldeia indígena, em Juara.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Quero estar parabenizando todos vocês e parabenizar também as aldeias indígenas que vai ganhar essa quadra. E também já cobrar, né, a empresa que ganhar essa licitação aí para a obra, que usar os próprios indígenas como para trabalhar, para ganhar suas diárias, seria bem melhor, né? Porque tem bastante pessoas lá, né, que podem trabalhar para essa empresa, estar construindo sua própria quadra. A gente também tem que fiscalizar muito, Flavinho, que nem você mesmo falou, o município de Juara, o governo federal também. A gente tem exemplo aí de quadra, que nem a quadra do Cossilva lá mesmo, que começaram, depois pararam, demorou mais um século para continuar. E a gente tem que ficar no pé, sim. A gente tem uma parte do governo federal e mais do município, com as emendas dos colegas vereadores. A gente vai ter que cobrar para que essa obra seja executada, para que eles tenham aí um lugar de lazer para estar o esporte para as suas juventudes.
Continua a discussão. Gostaria também aqui de parabenizar todos os indígenas, né, por esse processo e salientar também, com certeza, o ex-deputado federal Sago Moraes, deputado que a gente, eu particularmente, meu amigo, a gente sempre tem admirado e a gente tem que enaltecer, sim, né, Cacique, esses alguns políticos aqui acabam lembrando da gente, que acabam lembrando das pessoas da nossa terra. Sagos aí mandou essa emenda naquela época de mais de R$556 mil. A contrapartida da prefeitura, se fosse feito, realizada naquela época, a licitação, seria, salvo engano, R$5 mil, não era isso? E agora, devido a essa demora, a prefeitura está entrando aí com a contrapartida de R$188 mil, né? Mais de 188, R$188.800,26. Então, essa é a dificuldade, né, da demora, referente a um convênio, foi o que o vereador Flávio falou, que é um convênio do governo federal. A primeira etapa, na verdade, a segunda etapa, né? A primeira etapa é conseguir a emenda. Vocês conseguiram, o mérito de vocês, indígenas, né, junto com o deputado federal Sagos Moraes. Foi a primeira etapa. A segunda etapa está aqui agora sendo aprovada nesse momento, que é as dotações para o município. E vem a terceira etapa, que é para a abertura da licitação, o prefeito deve abrir o mais rápido possível, acredito eu. E aí tomara, né? Tomara que a empresa vencedora desse certame, que vencerá esse certame, de fato assuma essa responsabilidade e cumpra com esse compromisso. Infelizmente nós, no município de Juara e no Brasil, né, Chico, nós temos passado por algumas situações, viu, Cacique? Às vezes as pessoas veem que a gente aprovou um projeto aqui hoje, e já está se aprovando aqui R$744 mil, já está achando que o dinheiro está na conta, que já pode começar, mas não é assim, é uma dotação que nós estamos abrindo aqui agora para o município, para viabilizar aí a possibilidade da licitação, depois que essa empresa venceu o certame, a vencedora do certame, ali iniciar as obras, vai ter as medições, e claro, o dinheiro da prefeitura nós sabemos que tem, por isso que o prefeito encaminhou, porque ele tem esse orçamento, mas é só os 188 mil, o restante é do governo federal, do Ministério do Esporte, salvo engano, né, Salvador, isso aqui. Então, sim, depende, vai depender das medições, acredito que é um recurso que venha, Mas nós torcemos sim que a empresa que ganha é uma empresa que ela ganha e cumpre o compromisso. A gente sabe também das dificuldades, até porque se aumentou esse valor, deixar bem claro também que foi porque não tinha no processo a questão da balsa, né, para fazer a travessia do rio, a questão da logística, então por isso que se aumentou. Às vezes as pessoas vê que era R$5.000 a contrapartida, agora veio para 188 e acaba ficando preocupado, né? Mas não é. E aí se a prefeitura não colocasse R$188.000, nós, o município de Juara, os indígenas, depois de tanta luta, tanta batalha, né, naquela expectativa, iria perder esse recurso, iria voltar para o governo federal. Então, pelo menos o prefeito, aí assinando com esses R$188.000, aí cabe vindo uma obra para nós de mais de R$740.000. Então, isso é importante para o município de Juara, importante principalmente para vocês indígenas lá. Então, nós queremos aqui, mais uma vez, em nome do Poder Legislativo, parabenizar a todos vocês. Vocês observaram que aqui todos os vereadores, os 9 vereadores, estão à disposição para ajudar a toda a comunidade. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 040-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Chico Dundéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 040-2020. O projeto também aqui, eu já consultei os colegas pares para o grande expediente, eu vou consultá-los após a leitura do primeiro secretário para a ordem do dia. Eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 297-2020, referente ao projeto de lei municipal 041-2020.
Processo 297-2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto projeto de lei municipal 041-2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir o crédito especial na Lei Municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Nesse momento, eu gostaria de consultar os colegas vereadores referente ao aceite do projeto de lei municipal 041-2020. Se algum vereador quisesse pronunciar, nenhum vereador quer se pronunciar. Então, eu consulto se os vereadores aceitam o projeto. Quem for favorável e aceitar o projeto, permaneça como está. E quem for contrário, se manifeste. Então, está aceito o projeto de lei municipal 041 de 2020. O mesmo estou colocando, o projeto é aceitação dos vereadores, porque o mesmo estava fora da pauta, já publicado na sexta-feira. E o projeto 041 também, ele está com o ofício 857 do seu prefeito municipal, solicitando regime de urgência. Então, está em discussão o regime de urgência do projeto aceito por esse plenário 041-2020. Esse projeto é o no valor de R$ 47.000, que é da empresa Giraldelli. Vereadora Marta.
Então, senhor presidente, esse projeto o prefeito colocou em regime de urgência para a gente resolver mais uma pendência desse município, né? Era um convênio com o governo do estado, que não foi concluído, a empresa não recebeu o que lhe é devido. O município, então, resolveu encerrar, né, cancelar o contrato com a empresa, pagar o município com recursos próprios, vai pagar o que deve à empresa e, finalmente, resolver mais um problema crônico aí do município de Juara, que são esses convênios que vão ficando pelo caminho, sem resolução, e o prejuízo era só do dono da empresa, que não é justo, né? Vamos concordar que uma empresa do nosso município ficar num prejuízo, já que o governo do estado nem sequer teve interesse de vir ao município para tentar dar continuidade ao convênio.
Continua a discussão, regime de urgência. Eu enalteço aqui, de fato, vereadora, o prefeito tem encaminhado esse projeto. Isso aqui é uma briga nossa, Salvador, desde da gestão anterior, né? Isso aqui já foi uma obra, para você ter noção, cidadão, foi uma obra já executada, né, Chico? Foi executada lá na gestão do ex-prefeito Edson Piovisan, foi feita galeria de águas pluviais, Marquito. Lá na rua Belo Horizonte, todo mundo conhece ali, para baixo da igreja do Pastor Eudes, na frente do Lava Jato. Desde então, a empresa está sem receber, que era um convênio do governo do estado, veja bem, era do governo do estado, e aí esse convênio, inclusive, era o convênio da Rua Oliveira, do Jardim Paranaguá, que teve que se rescindir com a empresa para que o prefeito também faça uma outra dotação, nós já aprovamos, inclusive, para fazer com recurso próprio, e aí a empresa estaria ficando no prejuízo. E como o prefeito rescindiu, então esses 47 mil aqui é para pagar aquele restante ainda lá que já foi executado lá atrás. Isso aqui é uma indenização, então, para a empresa. E quem deveria pagar, na verdade, isso aqui seria o governo do Estado. Mas fomos considerando que é uma obra que foi realizada junto com o município e já vem esse problema desde as gestões anteriores e é uma obra que realizou dentro do município. Então, o executivo, para poder realizar essa obra da Rua Oliveira, ele acabou tendo que rescindir e aí, então, tem que pagar essa indenização. Então, por isso que nós estamos aprovando o regime de urgência nesse momento. Continua a discussão, vereadora Marta.
Só reforçando, né, presidente, que muitas vezes as pessoas pensam que basta boa vontade do gestor. Nós ouvimos tantas coisas sobre a Rua Oliveira, porque todo o Jardim Paranaguá foi pavimentado, daquele convênio de 2009, e a Rua Oliveira ainda está lá. Acontece que a gente tinha esse convênio aí com o governo do Estado para fazer a drenagem. O governo do Estado alegou que no período de pandemia não ia mandar engenheiro para averiguar o replanilhamento que foi feito pela engenharia da Prefeitura Municipal e a obra não seria concluída na totalidade, o asfalto na Rua Oliveira. Então, para o bem daquela população, o prefeito cancelou esse contrato, esse convênio aí, né, e fez uma nova licitação para sim fazer a drenagem na Rua Oliveira e poder fazer o asfalto, porque também fazer asfalto na Rua Oliveira sem drenagem é jogar dinheiro no lixo, porque quem conhece aquela região sabe que no final da Rua Oliveira a enxurrada leva tudo e é preciso sim fazer a drenagem.
Continua a discussão. Eu não vendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 041-2020. Mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 041-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 302-2020, referente ao requerimento 035-2020.
Processo 302-2020, interessado vereadores Léo Boy, Uliane Macarena, Flavinho, João Rissotti e Chico Doendéia. Assunto requerimento 035-2020, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei do Executivo Municipal número 041-2020, que autoriza o Poder Executivo de juar a abrir crédito especial na Lei Municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Está em discussão o requerimento 035-2020. Só gostaria de salientar aos colegas pares e aos senhores que estão nos assistindo nesse momento, que foi uma decisão desses vereadores solicitar o regime, a dispensa dos pareceres desse projeto, porque nós temos o conhecimento, foi o que nós acabamos de falar agora, referente a essa empresa que já fez essa obra lá na gestão do ex-prefeito Edson Piovisan, e mesmo pagando esses 47 mil reais, a empresa está ficando no prejuízo, porque esse valor foi realizado lá atrás. Aí vocês imaginam, né? Sem corrigir, sem nada. Então, nós achamos nada mais que justo já passar por esse poder legislativo, porque todos, qualquer cidadão, tem o conhecimento desse fato. E já que o prefeito encaminhou, então não tem porquê. É um projeto simples, é apenas a criação de uma dotação. Então, já pedimos aí dispensa dos pareceres para fazer essa liberação para que o Executivo já possa proceder o pagamento dessa indenização. Continua a discussão, requerimento. E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 035-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado o requerimento 035-2020, solicitando a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 041-2020. Então, neste momento, eu passo ao primeiro secretário para leitura o processo 297-2020, referente ao projeto de lei municipal 041-2020.
Processo 297-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto projeto de lei municipal 041-2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na Lei Municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 041-2020. Vereadora Marta Del Piazza.
Esse projeto de lei, ele trata da questão de abertura de crédito para aquisição de ônibus escolares, né? Porque o município se cadastrou no FNDE.
Não.
É o projeto. É o mesmo projeto ainda.
Oh, desculpa. O projeto dos 47 mil que vai finalmente resolver o problema com a empresa que fez a obra aí de drenagem, né? E aí a gente pode dar continuidade nos trabalhos ali na Rua Oliveira. Finalmente resolver um problema para dar continuidade ao que a população tanto anseia, que é a obra de pavimentação naquela rua. A população lá, Flávio, vai agradecer imensamente, porque eu desafio, né, convido os caros colegas vereadores a verem o tráfego de caminhões pesados que aquela rua tem. E nós sabemos que é uma rua que tem deficientes ali que precisam de trafegabilidade. A situação ali é bem crítica.
Final discussão, vereador Flávio Valério.
Sim, também quero aqui falar um pouco desse projeto que a gente sabe que ali na Rua Oliveira, no bairro Paranaguá, conheço bem a trafegabilidade ali, né, Marta? Ali realmente, Chico, tem aquele tráfego intenso, tem que fazer a drenagem mesmo, né? Nós já lotamos muito por isso na época, nós estivemos em Cuiabá, né? Salvo engano, tá vendo? O vereador Léo Boy, e não lembro os outros pares, mas tinha mais pares lá. Havíamos marcado a agenda com a Sinfra para o prefeito ir lá participar da reunião para fazer, tentar trazer essa drenagem aqui. Como não deu certo e agora o município está arcando com isso, eu vou passar o valor certinho, R$ 47 mil reais que ficou essa dívida com a empresa, R$ 47.254.71, está matando essa dívida para poder fazer a drenagem ali na Rua Oliveira agora e atender essa demanda, que com certeza vai ser muito bom para o município de Juara, desvia, já dá para desviar um pouco o tráfego de caminhão pesado ali, então vai ficar muito melhor, né?
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 041-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Olho Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereador Liane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 041-2020. Esse projeto também eu vou consultar os colegas pares depois da leitura do primeiro secretário, que também não estava na pauta. Passa a mão do primeiro secretário para a leitura, o processo 298-2020, referente ao projeto de lei municipal 042-2020.
Processo 298-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto projeto de lei municipal 042-2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial da lei municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício 2020.
Esse projeto também não estava na pauta, o Executivo encaminhou para nós, e eu consulto os colegas pares para aceitação do projeto, se alguém quiser se pronunciar. Não havendo o vereador queira pronunciar, então a vereadora Marta quer se pronunciar pela aceitação do projeto.
Eu só quero pedir desculpas pela confusão, é que esses projetos deram entrada agora à tarde e nós não tivemos nem a possibilidade de, né, dar uma olhada. Nós sabíamos que esses projetos entrariam aqui, mas a questão de números aí me confundiu, peço desculpas aos nobres colegas.
Nesse momento eu vou consultar os colegas vereadores para aceitação do projeto. Quem for favorável para aceitação do projeto, permaneça como está, quem for contrário, se manifeste. Portanto, está aceito o projeto. E o projeto de lei municipal 042, através do ofício 858 de 2020, o senhor prefeito municipal está solicitando o regime de urgência desse projeto. Por isso está em discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 042-2020. Vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, esse sim é o projeto aí para aquisição de abertura de crédito para aquisição de ônibus do FNDE, né? Eu acredito que é de interesse do município, então quanto mais celeridade a gente der nessa casa, melhor.
Continua a discussão? Vereador Flávio?
Eu sou de acordo, as comissões elas estão até com pouca demanda, né? A gente conseguiu quase que limpar a pauta. Estamos aí com a LDO, que a gente está fazendo análise dela já também, querendo já poder colocar, fazer uma audiência pública dela. E a gente aceita sim, o projeto é um projeto de extrema emergência para o município, é bom, ajuda, então nós vamos sim fazer essa análise rápida dele.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 042-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Castão?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Sotti?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
E vereadora Marta?
Favorável.
Portanto, está aprovada em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 042-2020. Mais uma vez eu gostaria de consultar o plenário. Nós temos também aqui, foi uma demanda dos senhores vereadores que solicitou a mesa diretora. Nós temos aqui a emenda substitutiva do projeto de lei municipal 013/2020. Esse projeto também não estava na pauta. Os vereadores têm solicitado, o prefeito, inclusive, entrou em contato conosco vendo a possibilidade da apreciação desse projeto na data de hoje. Então, eu vou passar para o primeiro secretário fazer a leitura da emenda substitutiva do projeto de lei municipal 013 e depois eu vou consultar os colegas pares para o aceite ou não da emenda do mesmo.
Emenda substitutiva 004/2020. Autor, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Obras, Serviços Públicos, Água, Indústria, Comércio e Turismo. Substitui a redação do projeto de lei municipal 013/2020, que dispõe sobre a alteração do caput do artigo 10 da Lei Municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, e do artigo 30 da Lei Municipal 2775, de 24 de setembro de 2019.
No momento eu consulto os colegas pares referente à aceitação da emenda, se alguém quiser se pronunciar. Como não há vereador que queira se pronunciar referente à emenda, está em votação a aceitação da emenda. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Então está aprovado aí a aceitação da emenda. Só justifico que hoje aconteceu esse tanto de projeto entrando e essa consulta dos vereadores. Esses outros projetos anteriores foram protocolados na sexta-feira, só que nós já havíamos feito a publicação da pauta. Até porque nós estamos, devido ao problema do Covid, nós estamos trabalhando Poder Legislativo interno, devido também ao decreto do Executivo Municipal, trabalhando apenas interno das 13 às 17 horas. E esse projeto de hoje, ele deu entrada na comissão, a comissão da vereadora Marta liberou ele hoje à tarde. E também foi feita essa emenda pela Comissão de Legislação, Justiça, Redação, Finanças e Obras, né, Flávio? Vocês fizeram, e também a vereadora Marta hoje, o vereador Hélio e o vereador Marquito, né? Fizeram a liberação do projeto hoje, o prefeito solicitou os colegas, é por isso que eu estou consultando. Então está em única discussão a emenda substitutiva 004/2020. Vereador Flávio. Chico. Vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, fizemos essa emenda. É com tristeza, né, que a gente tem mais uma vez de estar fazendo esses atendimentos que o Poder Executivo pede a essa casa, de certa forma desrespeitando até recomendações do Tribunal de Contas, quando aprovou as contas do prefeito, colocando que não era para estar passando acima de 15%, também da própria Comissão de Finanças, no relatório. Também recomendamos o prefeito para não estar fazendo isso, mas sempre nesses 11 anos que estou aqui dentro, Léo, sempre o que acontece? A falta de planejamento do Poder Executivo coloca no Poder Legislativo que está engessando o Poder Executivo. Todas as vezes é isso, ou seja, não tem planejamento, faz um orçamento mal feito, aí vem para cá para a gente estar autorizando. Eu não ia votar favorável, falei com o Flávio, vou votar até na emenda e votar no projeto, devido à questão apenas da pandemia, como justificativa. Porque esse tipo de projeto considera até uma vergonha o Poder Legislativo estar fazendo esse tipo de projeto. Mas, desde já, quero que a Secretaria Executiva encaminhe um ofício para o prefeito municipal, dando o prazo de 5 dias para todos os decretos de suplementação após a sua data já estar aqui no Poder Legislativo, para a gente ter como dar informação para a população aonde está sendo aplicado os recursos. Isso, por enquanto, vai ser um ofício, mas já falei com o secretário também, vamos tentar fazer lei municipal, colocando que a partir disso é prazo de 5 dias o Poder Legislativo ter conhecimento de quais são esses decretos aonde está sendo aplicado os recursos públicos no município de Juara.
Muito bem, vereador. Continua a discussão, vereador Flávio.
Também compactuo com o vereador Chico, a gente luta tanto, né, para a gente fazer um orçamento, debate com a população, e aí depois a gente fica fazendo essas suplementações aí, trocando, né, os lugares onde serão aplicados. Já tínhamos dado 15% no início do ano, tive muita resistência nesse projeto, mas como disse o vereador Chico, né, chega um momento que começa a engessar o Poder Executivo, principalmente nessa época de pandemia, que é a nossa justificativa e a justificativa do prefeito. Então a gente vai dar esse aval, Salvador, porque a gente sabe que das dificuldades que tem, né? E a gente também não quer engessar de modo algum o executivo, não quer deixar que as obras não aconteçam por causa da gente, de vereador, né? Mas que esse planejamento até deixa a gente chateado, né, Chico? Porque a gente debate tanto, a gente luta tanto, traz a população, colocamos onde vai ser gasto o dinheiro, depois ficam se mudando as dotações, assim, até é ruim, na verdade, para o município, é uma falta de planejamento mesmo, mas que, se nós não fizermos também, nesse momento, acaba engessando o município e fica pior a situação ainda do município.
Continua a discussão? Eu Até falei que não ia pronunciar, né, Chico? Realmente a situação do projeto desse, a gente entende a situação do prefeito, mas é a mesma história, né, Carnunes? Carnunes está aqui, era ex-vereador e sabe muito bem que mexia muito bem nessa área da comissão de finanças, né? E mais uma vez vem a situação, né, Chico, da falta de planejamento orçamentário, né? E aí, Flávio, a gente debate e se depara também ao mesmo tempo quando, Salvador, nós realizamos as audiências públicas aqui, quando as comissões, a Comissão de Finanças realiza a audiência pública e vem alguns servidores e alguns secretários e eles participam só nesse momento da audiência pública do Poder Legislativo, pelo que a gente tem percebido, porque eu já vi aqui secretários discutindo com o secretário e falando, mas eu não pedi para colocar isso, mas não era isso, era aquilo. Então, é isso o que falta na gestão. E nós estamos liberando a partir de hoje mais 10%, quer dizer, são 25% de suplementação do orçamento do município de Juara, 25%. E nós estamos no período de pandemia, temos a calamidade pública, o prefeito decretou, né? E nós vamos liberar mais 25% aí do orçamento para o prefeito. Tá bom, continua a discussão. Não havendo mais vereador que queira discutir a emenda substitutiva 004-2020, mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico do Ideia.
Favorável.
Vereador Liane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda substitutiva 004-2020. Nesse momento também eu vou consultar os colegas vereadores, da mesma forma que a emenda é o projeto de lei municipal 013-2020, foi isso que nós acabamos de falar, que foi liberado hoje à tarde pela comissão, foi liberado na sexta-feira, né, Flávio, pela Comissão de Justiça, Finanças e Obras, e hoje entrou na comissão da vereadora, mas comissão de educação, né, vereadora? Comissão de educação já foi liberado hoje, então... eu vou passar para o primeiro secretário que faça a leitura, então, do processo 136-2020, referente ao projeto de lei municipal 013-2020.
Processo 136-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto projeto de lei municipal 013-2020. Dispõe sobre a alteração do caput do artigo 10 da lei municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, e do caput do artigo 30 da lei municipal 2775, de 24 de setembro de 2019, com sua emenda substitutiva 004-2020.
Está em primeira discussão do projeto de lei municipal 013-2020. Vereador Chico do Indé.
Senhor presidente, só como resposta lá para a equipe de prefeitura que coloca culpa nesse poder legislativo da questão do engessamento. Engessamento não é o que a gente fez hoje, votar o projeto 040, 041, 042 na velocidade que a gente fez. E como tem sido feito nessa administração por esse poder legislativo. Todos os projetos que vêm do poder executivo, que são prioridade, esta casa tem sim mostrado que é uma grande parceira do poder executivo. Jamais poderia, Marquito, ficar escutando lá de equipe de prefeitura que a Câmara fica engessando o Poder Executivo. Não, o que engessa o Poder Executivo é sim mau planejamento, ou seja, falta de planejamento. Nem mal, é falta de planejamento. É o que o vereador Léo falou da questão quando chega na audiência pública, o secretário discutindo ali que não tinha colocado realmente aquelas dotações. E isso aí, vereador Euliane, nada é mais do que o maior desestímulo à participação popular nas audiências públicas. Tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. Ou seja, de que adianta vir? Gera expectativa, depois o Poder Executivo vai lá, com autorização do Poder Legislativo, faz as mudanças do jeito que eles acharem bem melhor. Ou seja, é realmente falta de planejamento.
Continua a discussão? Vereador Chico, que fique bem claro e registrado também, né, que quando se trata dessa matéria, né, já tem várias recomendações do próprio Tribunal de Contas, da própria Câmara Municipal, para que se evite essas suplementações, para que se evite o que nós estamos fazendo hoje, né? E aí nós estamos fazendo hoje o que nós recomendamos para não fazer. E aí, infelizmente, existe algumas pessoas que têm audácia de falar que os parlamentares, que o Poder Legislativo tem travado algumas ações do Executivo. Olha o tanto de projeto que nós consultamos os senhores hoje. Olha o tanto. E aí ainda se aprova uma situação dessa. Continua a discussão?
Só vou deixar também um alerta aqui para o Executivo Municipal, principalmente a Contabilidade, a Secretaria de Finanças, vereador Chico, porque eles pediram para a gente aqui 30% de suplementação. Nós demos 25%, vereador Salvador, estamos dando 25%, né? E eu já ouvi na Prefeitura que eles não fecham com esses 25%. Então, deixar o alerta, se organizar agora, né, Marta? Tem que se organizar para fechar com esses 25%, porque vai ter dificuldade de passar outro projeto desse aqui nessa casa. Nós já tivemos resistência e com certeza vai ter muita resistência, porque é muito ruim mesmo para a gente estar dando essas implementações assim. E, então, eu peço que se organizem, façam extremamente o necessário, porque sai muito fora do orçamento mesmo, realmente.
Continua a discussão. Vereador Salvador.
Senhor presidente, é difícil a gente estar falando, o vereador Chico falou isso, eu acho que já tem mais de 11 anos que ele falou, né? O senhor já foi secretário, eu também fui secretário. Só que o orçamento da cidade de Juara, ele é feito às audiências, como já foi falado aqui, mas infelizmente eu não sei o que acontece quando é feito a sua aplicação do seu recurso. Uma coisa é o orçamento estar no papel lá, e feito as audiências e colocados os recursos certos da secretaria, João. E quando chega julho, agosto, né, começa a dar afogamento, né, na questão de liberação de recursos lá. Isso aqui é um assunto até chato da gente ficar discutindo. Já desgastou muitas questões já com relação a isso. Inclusive, ano passado, já teve uma conversa que nós passamos cheque em branco para o prefeito gastar não sei quantos mil reais aí, depois de outra liberação de dotação. Mas eu vejo que não é tão complicado, acho que, chegar numa questão certa desse orçamento. Nós estamos falando aqui de vereadores, como o vereador Chico falou, que ficam apontando nós aqui como não conseguimos liberar porque vai travar a prefeitura. Mas isso sai, não é tanto também do secretário, isso sai de quem comanda a pasta ali dentro da gestão. Questão, como o vereador Flávio falou, financeiro, contábil. É claro que o planejamento funciona em cima disso, mas se tem a sua dotação é para ser respeitada, então que não lance essa dotação, expectativa de dotação em certa secretaria, para depois não ser cumprido o orçamento. E depois que não é cumprido o orçamento, certamente outra secretaria vai vir tomar aquele orçamento dela para poder tocar para frente. Então, não é difícil de entender isso, e é complicado para nós aqui explicar para o povo isso, né? Então, assim, está ficando realmente desgastante. Isso vai passar, parece que de geração em geração, né? E não tem solução. E a gente quer explicar aqui e não consegue explicar mesmo para o cidadão, que é parte contábil isso aí. E, felizmente, precisa da Câmara. E outra questão que nós não estamos falando aqui ainda, que deveria estar sendo falada, é para onde está indo esse recurso? O que está sendo feito com esse recurso? Ah, nós estamos dando mais tantos milhões em tal secretaria para abrir crédito, para fazer alguma coisa? Então tá bom, então é para que é? É para compra disso, compra daquilo. Nós estamos passando por um período diferente, é claro. Vamos até pensar que certamente é isso. Muitos recursos aí estão vindo da questão da área de saúde. Já entrou emendas aí, inclusive entrou emenda do deputado Juarez de novo, mais R$1 milhão. Isso vai ter que ser feito aplicação nessas questões da área de saúde e precisa de dotação. Então, assim, a gente fica explicando aqui, é enxugar gelo. A verdade é essa. E precisa dessa aprovação aqui.
Continua a discussão? Vereadora Marta?
O que eu percebo aqui, nesses quase 4 anos que eu estou como vereadora, é que é uma coisa que se repete. Né? O orçamento não é realista. Muitas vezes se cria dotações em áreas que não vão ser utilizadas e não se trabalha eficazmente nas áreas em que precisa de investimentos maiores. A gente vê as discussões nas audiências públicas e a preocupação é apenas de fechar o orçamento. Mas o desafio é sentar e fazer um orçamento realista. Sobre a realidade do município e não mais ficar reproduzindo orçamentos aí indefinidamente. Porque, como o vereador Salvador falou, que isso passa de geração em geração, é essa impressão que nós temos. Quando o vereador Chico fala, quando o vereador Léo fala, o vereador João, que tem mais tempo nessa Casa de Leis. Então, é preciso que se faça um orçamento dentro da realidade. Claro que vai acontecer uma ou outra, né, abertura de crédito, essas coisas vão acontecer porque os recursos de fora vêm mesmo. Mas é importante que a gente comece a pensar numa questão mais realista do orçamento, até para a população poder entender esse processo aí, né?
Continua a discussão, vereador Chico, de ideia.
É verdade, Mata, que realmente vem se copiando. Pega do anterior e manda com algumas pequenas alterações. Ou seja, é muito mais cômodo fazer o que está sendo feito, porque depois coloca a culpa lá no Poder Legislativo, falando que está engessando, aí chega esse tipo de projeto aqui e o Poder Legislativo vai lá e aprova. É cômodo, é fácil isso, Salvador. Por isso que nunca ninguém dá o basta. Mas esse basta vai ter que partir, é daqui do Poder Legislativo. Porque nós já fizemos essa recomendação, o Tribunal já fez essa recomendação, o Tribunal já está olhando isso aí mais de perto. Acredito que quando começar a reprovar a conta de gestores por causa disso aí, aí vai começar a cumprir os orçamentos. É uma vergonha o orçamento chegar no meio do ano e não ter dotação para pagar folha. Isso é simplesmente falta de planejamento mesmo, de desorganização, gestão ineficiente.
Continua a discussão, vereador Flávio.
Como disse o vereador Chico mesmo, a gente se preocupa mesmo, porque realmente, vereador, chegou a LDO nossa aqui da Câmara de novo. E eu estive passando olhos, claro que eu não consegui ainda, né, fazer a leitura de toda a LDO, mas é bem parecida com a do ano passado. Então, às vezes só copia e cola mesmo, e aí depois fica esse trabalho todo aí, né, readequando o orçamento. Então, assim, é falta de planejamento mesmo, falta de fazer uma coisa mais realista para atender as demandas aí do orçamento do município.
Continua a discussão? Agora eu vou consultar, nós já discutimos o projeto, eu vou consultar primeiro o aceite do projeto, né, gente? Tá? Que eu só falei que ia colocar, não coloquei. Quem for favorável à aceitação do projeto, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Então o projeto está aceito para votação. Nesse momento, então, está em primeira votação o projeto de lei municipal 013-2020. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável. Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Duindéia.
Favorável.
Vereador Uliane Macarena.
Favorável.
E vereadora Marta Dalpiança.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei municipal 013-2020 com sua emenda substitutiva 004-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 294-2020 referente à moção de aplauso 003-2020.
Processo 294-2020, interessado vereadores Léo Boy, Eliane Macarena, Flavinho, João Rissotti, Chico Duindéia. Assunto moção de aplauso 003-2020, as acadêmicas do curso de Geografia da UAB de Juara, Patrícia Luísa da Silva, Fernanda Moraes da Rosa, Rafaela Lopes de Souza e Daniela da Silva Almeida, por publicarem produção textual relacionada ao município de Juara na revista Canadense.
Está em única discussão a moção de aplauso 003-2020. Vereadora Marta Dalpiança.
Grande iniciativa dos colegas vereadores. Eu até gostaria de ter sido convidada para fazer parte dessa moção de aplauso, porque eu imagino a dificuldade dessas acadêmicas em aprovarem, né, a divulgação de um artigo delas numa revista canadense. Então, eu quero parabenizar as acadêmicas e dizer que o papel dessas universidades que atuam em Juara é de transformação na educação. E com certeza nós teremos professores graduados em geografia aí para atuar na nossa rede e cada vez mais qualificados. Porque publicar um artigo numa revista internacional, sem sombra de dúvidas, essas acadêmicas estão fazendo um curso aí de altíssima qualidade.
Continua a discussão? Gostaria aqui também, Marta, de fato, parabenizar essas acadêmicas que estão cursando lá na UAB, né, Universidade Aberta do Brasil, onde eu gostaria de parabenizar a UAB. A gente sabe também das dificuldades que tem a universidade aqui no município de Juara, né, Hélio Castão? Sempre estão solicitando aí, pelo menos, até uma pequena reforma, né, condições melhores para esses acadêmicos. E nessa situação difícil que a gente sabe que a UAB está, e vocês sabem disso, são testemunhos disso, situação de fachada, condições melhor para que o corpo ali é docente, né, Hélio Castão? Os coordenadores da UAB passam melhores condições para os universitários. Mesmo assim, essas universidades conseguiram fazer esse show, levar o nome de Juara. Então, mais uma vez, parabéns mesmo aí em nome do Poder Legislativo e um parabéns em nome de toda a população do município de Juara, vocês que levaram o nome do nosso município tão longe. Parabéns, então, a cada uma delas. Continua a discussão, vereadora Marta Dalpiança.
Os acadêmicos desse curso, inclusive, já fizeram um pedido ao prefeito municipal. Tem uma estação meteorológica próxima a Crivale, né, e o curso de geografia da UAB pediu ao município que faça a limpeza. O Carlos Nunes já está a par disso, para fazer a limpeza e para que o curso possa utilizar essa estação meteorológica, que é fundamental para que o geógrafo saia com uma formação aí de qualidade e possa servir ao município de Juara.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a moção de aplauso 003-2020, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Olho Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Jorge Sotti.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de aplauso 003-2020. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. E as considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123-2011. E nesse momento, o primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, quero aproveitar e já solicitar mais uma vez a secretaria dessa casa que faça um ofício ao secretário de transporte sobre 8, 9 quilômetros de Paranorte sentido a Bandeirante, onde está precária todo ano de chuva. O pessoal fica ilhado ali. Tem mais de 200 residências ali no escondido, ali no assentamento ali, Bandeirante, que sempre o pessoal faz as compras lá no distrito de Paranorte. Quero também aproveitar esse espaço e agradecer a parceria aí que a prefeitura fez junto com a Crivale e mais junto com os moradores lá da linha Bertozzi, onde eu estive lá pessoalmente acompanhando os trabalhos lá. O trabalho foi feito, Flavinho, bem feito. Trabalho de parceria, quero agradecer aí, pessoal, ao Ildebrando lá, sua família, e também o pessoal dos Bertozzi lá, que ajudou. Eu fiquei 4 dias lá, só imaginando um belíssimo, bonito trabalho que é feito em parceria. Onde a prefeitura entrou com óleo diesel, se, vereador Flávio, a prefeitura, cada estrada dessa entrar com 100 mil, fica muito barato para o município de Juara, muito barato mesmo. Você vai colocar um maquinário da prefeitura lá, fazer o que foi feito, vai gastar muito mais. Muito mais, que nem vamos fazer lá na Tapaiúna também essa parceria. Fica muito melhor para o município. O serviço fica de qualidade. O serviço fica bom, onde a prefeitura hoje tem pouco maquinário para estar atendendo. Outro trabalho também bonito feito foi na comunidade de Pedreira, fui lá também. Parceria com a associação, os moradores lá, fazendeiros, sitiantes, onde entraram com o dinheiro da associação. Muitos sitiantes, fazendeiros, doaram também dinheiro. E o que eu achei mais bonito foi eles cedendo suas próprias casas para os funcionários públicos poder estar posando, fazendo seu almoço, sua janta, tomando seu banho. Essa parceria que ajuda muito o nosso município. Precisa dessa parceria em várias estradas da nossa cidade, onde a gente, que eu cobrei faz tempo, 3 anos e 6 meses que eu cobro ali da estrada da aldeia indígena lá, onde tempo de chuva sofre muito com a retirada de castanha. E um atoleiro direto, qualquer chuvinha que dá lá já está liso, está atolando. Cobrança, deve ter mais de 20 ofícios aí cobrando do prefeito sobre a reabertura da estrada e cascalhamento lá também. A gente cobrou também aqui no começo a ponte lá do Lambari, ponte do Jaú, ponte, a ponte aqui da estrada que liga aqui o Abrigo Amor também, que está perigosa, já morreu uma criança uns 2 anos atrás ali. E precisa ser arrumada, tirar também aquela curva, onde um perigo muito grande tem ali também. Também, senhor presidente, quero solicitar à Secretaria dessa Casa que faça um ofício, para que faça um projeto sobre a saída ali, indo Águas Claras, uns 500, 600 metros mais ou menos, onde aquele povo sofre todo dia com poeira. O caminhão está moiando, mas não molha, seca rápido nesse calor, e rapidinho parece poeira. Precisa ali aumentar aquela avenida até lá embaixo, ou fazer uma pista só mesmo, com tubulação, chega até lá embaixo, porque ali já tem vários comércios na entrada, onde a poeira é muito grande ali, e precisa aí desse asfalto, que vai estar melhorando bastante ali para os moradores também. Também quero aproveitar, cobrado, já falei com o secretário hoje, o diretor Carlos Nunes, sobre aonde começou o serviço ali na Avenida Rio Arino. Ele me disse que, se Deus quiser, semana a PC vai estar pronta, vai estar trabalhando lá, acabando de limpar e deixando aquela avenida bonita também e abrindo os demais ruas também. Quero também aproveitar esse espaço, agradecer o servidor Antônio, aonde o mesmo sempre atende o pedido desse vereador, dos colegas mais vereadores, aonde só hoje ele me atendeu com os pedidos de 6 lâmpadas. Obrigado, Antônio. Onde o senhor não mede esforço para estar trabalhando e sempre estar atendendo a nossa população de Juara. Também eu quero solicitar, já solicitei o ofício sobre o patrulhamento dos Barbosinha, Carlos. Fazer uma ideia, você deve ter te falado, sobre antes de patrulhar, vamos por hoje à noite, vai lá e moia bem aquela pista mestre, no outro dia cedo começa a patrulhar, que vai, aí depois molha de novo, aí vai ficar um compactar aquele material e não vai trazer tanta poeira para aqueles moradores lá também. Também quero agradecer o patrulhamento lá do Água Boa, onde eu pedi na sessão retrasada, ficou, o patrulhamento ficou bom, tinha patrulhado uma mestra, depois voltou e patrulhou o restante ali. O pessoal cobra muito sobre patrulhamento. Também tem umas três ruas ali no Parque Alvorada ali que está precário de você estar passando. Muitos buracos. Tem a dona Edna mesmo que trabalha na prefeitura, me cobra todo dia quando eu vou lá sobre essas ruas. Precisa ser patrulhada. Ela busca uma parente dela, que é cadeirante lá, não sei o que, que ela me cobrou, que vai lá com tanta dificuldade para estar buscando e precisa estar arrumando esses buracos ali, patrulhando essas duas ou três ruas, se eu não me engano, que precisa ser patrulhada lá também. Também, Carlos, quero aproveitar uma vez que o senhor está aqui, cobrar sobre ali no Paranaguá, onde tem uma rua ali que está muito fechada com mato, aqui descendo a máquina de Arroio do Vinícius também tem uma rua ali com o mato tomou conta da rua, e a outra descendo o Hotel Casa Grande ali também, onde o mato está tomando conta e precisa ser reaberto e limpado. Só isso, senhor presidente, obrigado, boa noite a todos.
Gostaria também de aproveitar aí, Marquisa, que você falou, Carlos Nunes, aproveitando que você está aqui, Carlos, e parabenizar você e toda a sua equipe pequena, mas uma equipe de qualidade, né? Nós acompanhamos aí, tivemos a oportunidade de acompanhar o trabalho que vocês fizeram ali na comunidade Quatro Marcos, toda aquela região ali, equipe aqui da cidade, deixando a cidade para atender ali, atendeu bem, muito bem. Quero que, em nome de toda aquela população, agradecer você, toda a sua equipe, viu, Carlos? Pelo excelente trabalho que vocês fizeram. Água Boa também, Marquisa, nós fomos lá também, um excelente trabalho naquela região da Água Boa, que foi também realizado por sua equipe, o projeto Casulo, né? Então, parabéns aí, Carlos, que você está desempenhando um excelente trabalho dentro da cidade e também fora da cidade. Parabéns aí. Leve esse abraço aí a toda a equipe da sua secretaria lá. Próximo vereador inscrito, vereador Salvador Pizzoli.
Já estou aqui, senhor presidente. Obrigado. Agradecer a todos aí pela nossa acompanhar aqui nessa sessão de hoje. Todos que estão em casa, né, sempre nos vendo aí, os demais amigos vereadores, as pessoas que estão aqui presentes. Falar do Carlos Nunes aí também, que toda vez que a gente liga, né, Carlos? Sempre atende o telefone, nunca deixou de atender e nunca deixou de retornar uma ligação também, através de todas as dificuldades que a gente passa. E nesse momento que a gente está passando, sempre está tentando resolver os problemas, né? A gente sabe que não dá conta mesmo, mas a gente sempre está junto aí tentando resolver. Falar da obra da Avenida Mato Grosso, senhor presidente, né? Convênio antigo ali, né? Começou a fazer e tem emenda do deputado Janaína também, ver se a gente fecha aquela parte da cidade ali, na rua Macapá, tem a rua Rio Branco lá embaixo, a rua Rondônia, tem uma parte da rua Manaus, e a prefeitura entrou com uma contrapartida aí de mais de R$400 mil para finalizar essa obra que é de 2011 também, esse outro convênio que estava emperrado aí, já dando fim a uma situação antiga que a gente tem, e aí vai melhorar a qualidade de vida também ali na UPA, né? No centro médico agora ali, que é a entrada da cidade. Ali também muita gente ali agora. E um poeirão danado e vai acabar de resolver esse problema, acho que trazendo qualidade de vida para as pessoas, né? Asfalto ajuda demais da conta. Fiz uma solicitação através de pedido de moradores aqui de Juara, algumas pessoas me pedindo, para tentar viabilizar a questão dos bancos 24 horas, que é um setor de serviço que atende o país inteiro. Aqueles caixas eletrônicos com todos os bancos praticamente que têm conveniado com ele, com caixas eletrônicos. Cidade de Juara já não é uma cidade pequena e alguns lugares são distantes. As pessoas precisam, às vezes, pagar uma conta, sacar um dinheiro e não têm condições de estar vindo do centro na mesma hora e, às vezes, se atrapalham. Principalmente nesse momento agora de pandemia que nós estamos vivendo. Então, nós temos o Jardim América, nós temos Santa Cruz ali, o Paranaguá distante, nós temos Alvorada, Cruzeiro do Sul. E tem vários comércios que podem ser habilitados para essa questão. Eles já responderam uma parte dessa indicação. A gente já vai entrar em contato com as instituições. E é feito um cadastramento, uma pesquisa. E eu acho que certamente o Juara deverá ser contemplado com essas questões aí em breve. Outra solicitação que eu fiz à Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, Chico, utilizando o caminhão agora, até falei com o Nunes, para fazer uma limpeza nesses pontos de movimentação da cidade, uma desinfecção que fala, né, Chico? Você sabe disso aí, eu acho que você também trabalha na vigilância sanitária, numa ideia e sabe dessa questão. E passei essa sugestão à Secretaria de Saúde através do Prefeito Municipal. Não recebi resposta ainda sobre a questão da viabilidade dessa sugestão, mas eu acho que seria de boa vinda, principalmente no centro da cidade, onde tem muita movimentação de pessoas. Outra questão que eu vou falar aqui, até eu acho que nós recebemos aqui uma baixa assinada e uma solicitação do pessoal do Bandeirantes, né? Com relação às queimadas e combate a incêndio, que o Nunes também não dá conta. Hoje, inclusive, liguei para ele, né? Que tinha um incêndio ali perto do JBS. Foi para lá, né, Nunes? Estava pegando fogo lá numa propriedade, pulando para outro passo lá, residência perto, perigoso. Eu encaminhei ao prefeito um ofício solicitando a ele a criação e a viabilidade de uma corporação de bombeiros aí, que nós temos pessoas na cidade já, inclusive, habilitadas para isso. É uma brigada contra o incêndio, que possa atender pelo menos nessa época de ano, que é perigoso aqui os incêndios, e possa desafogar a Secretaria de Cidades com relação a isso. Montar uma equipe ali de 8, 10 pessoas, presidente, que já tem gente formada nessa área aqui, até para combater esses incêndios que acontecem aqui dentro da cidade urbana, aí, nessas datas aí vazias, que o pessoal bota fogo mesmo, né, Nunes? Já estava falando esse final de semana. Inclusive, pedi para o Nunes esse final de semana, coloca um fogo, né, Nunes, como é falado, né? E é, na verdade, em muitos lugares acabam as pessoas provocando fogo. E isso prejudica quem mora na redondeza, quem está do lado, e aí causa um transtorno danado, porque a prefeitura não dá conta, com os dois caminhões que tem, molhar a rua e apagar fogo. E é sempre o mesmo problema todo ano. Então, eu encaminhei ao prefeito aqui um ofício. O município de Juara não possui corpo de bombeiros em sua circunscrição e acaba dependendo do corpo de bombeiro de Juína. Juína que é a nossa referência aqui. Aí fica a 200 quilômetros de distância aproximadamente, vereador Flávio. A criação da brigada de incêndio seria de grande importância para a região, pois a ausência de profissionais de prontidão prejudica o combate dos focos aos incêndios na localidade. Por conta desse período de seca de queimadas, a população desenvolve casos de problemas respiratórios, que é um problema seríssimo, isso agravando agora com o problema da pandemia do Covid, que vem atacando o sistema respiratório das pessoas. Causa angústia e preocupação à população. Então, meu pensamento, vereador Chico, é realmente a gente aproveitar esse momento de Covid agora, que os recursos estão chegando aí para certos investimentos nessa área, que faça a demanda de contratação de pessoas aí habilitadas, que nós sabemos que tem, para montar essa brigada de anti-incêndio, para desafogar a Secretaria do Nunes. E as pessoas, como nós falamos aqui, eu acho que o Flávio leu aqui, não tem para onde ligar, tem hora. Hoje mesmo uma menina me ligou de lá, de uma chácara, pedindo, pelo amor de Deus, socorro, para ver com quem liga para poder apagar o fogo lá. Então, assim, realmente é complicado. E outra, o telefone do Nunes passa a ser referência. Nós não temos referência para essa questão agora. Então, assim, um pedido que eu faço aqui, eu acho que os demais vereadores também podem pedir junto, é que crie essa brigada anti-incêndio aqui em Juara e que dê condições para a Secretaria de Cidades poder trabalhar nesse período tão complicado. Pelo menos 4 meses, 5 meses aí, nós tentamos montar essa brigada aí, que eu acho que vai ser de grande valia para o município de Juara. Obrigado, senhor presidente, agradecer a presença de todos, agradecer a presença de vocês que vieram aqui hoje, lá das áreas indígenas, o cacique é...
Evaldo.
Evaldo. Cacique Evaldo, obrigado pela visita, vocês vieram aqui hoje. Leve meu abraço também lá, um abraço a todos os vereadores aqui, a luta do vereador Flavinho também. E não deixar de enaltecer o trabalho do deputado Sagos também agora com a Rosaneide. A Rosaneide fazendo gestão junto a esses recursos aí, que vai ser muito importante para vocês lá. Eu tenho certeza que vai ser muito bem aproveitado essa área de lazer que vai ser construída lá. Boa noite a todos, muito obrigado e convido a todos para a próxima sessão, na próxima segunda-feira. Um abraço.
Próximo vereador inscrito, vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, quero também aqui agradecer ao Executivo Municipal algumas situações que tem proporcionado que a gente consegue ajudar a população, especialmente essa parceria que está sendo feita com a APRE. Salvo engano, essa semana ainda já vão receber os cartões de óleo diesel, Chico, que nós aprovamos, o prefeito já está liberando 15 mil litros de óleo diesel para que possa atender as estradas da Itapaiuna, que são perto, próximo à Fazenda Madeiranete, a divisa com Alta Floresta, também a divisa com Tabaporã. São trechos muito ruins. Parabenizar aos proprietários, os produtores rurais lá, que estão se juntando. A gente acompanha o grupo deles, eles já têm vários bezerros ganhados, uns depositam, outros doam um bezerro, e eles estão fazendo lá um mutirão entre eles, para quem não puder ajudar com a máquina, se não tiver a máquina, pagar horas de máquina também, livre do diesel nesse caso, que conseguiram o diesel com o município. Agradecer também as comunidades indígenas, sempre presentes aí, lutaram bastante. Esse ganho foi de vocês, sempre digo, né? Que vocês lutaram, conseguiram essa emenda e tem que se concluir. Nós estamos fazendo nossa parte agora. O Lucildo, o Lucas, o cacique Evaldo também, todos os companheiros de lá. Que Deus abençoe lá e dê tudo certo. Também agradecer ao serviço feito na comunidade Pedreira, uma luta nossa antiga também, viemos cobrando há muito tempo. Havia feito um projeto de 10 quilômetros lá para ser feito terceirizado. O prefeito achou melhor colocar máquinas lá, pagar horas e também colocar máquinas, né, das pessoas, parcerias. Então, foi feito esse serviço, parabéns. Agradecer também ao Carlos Nunes. A gente cobra, Carlos, mas também a gente vê a dificuldade que vocês têm na secretaria aí. Poucas máquinas, pouca mão de obra. E está fazendo milagre, realmente, com o pouco que você tem. Serviço da Água Boa, serviço no Quatro Marcos, como o vereador Léo Boy já disse. E o pessoal até da saída do 4 Marques, da Rua Argentina, pediram a possibilidade de estar molhando aquela rua até o fim dela. Eu acho meio difícil porque, né, é um caminhão-pipa, mas... Ou pelo menos fazer um quebra-mola, alguma coisa. Diz que tem uns senhores lá na frente que precisam que seja atendido, se possível, né? E aproveitar aqui que o senador Carlos Fávaro mandou um ofício para nós, parabenizar uma pessoa que luta muito pelo nosso estado, Chico. E ele mandou aqui a gente pedindo para mandar demandas, convidar todos os vereadores para a gente cobrar dele a escola técnica. Vamos fazer um ofício para ele fazer agilidade lá, né, fazer esse lobby com o governo federal para, de repente, liberar essas obras, essas escolas técnicas aí do estado, que é um sonho e uma luta aí nossa dessa legislatura ainda. Obrigado e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Carlos Nunes por finalmente dar início à recuperação ali do Jardim Continental, né? Nós sabemos que é um dos bairros aí que tem mais problemas no município de Juara, porque as ruas são todas acidentadas, necessitando de drenagem. Nós sabemos que pequenas pontes cortam o bairro e finalmente o Carlos Nunes vai poder fazer um trabalho de qualidade lá, colocando tubos para melhorar o aspecto para a população que mora naquele bairro, que é muito sacrificada. Já é difícil você morar numa rua não pavimentada. Mais difícil ainda quando é naquela situação lá que a água da chuva vai levando tudo, abrindo crateras ao longo das ruas, impedindo até mesmo os moradores de entrarem nas suas casas. Também queria parabenizar o Carlos Nunes pelo trabalho feito no lago, né, sinalizando, chamando a atenção da população para os cuidados com o Covid. Sem sombra de dúvidas, o Carlos Nunes tornou o lago um dos mais belos cartões postais da nossa cidade. Quando eu ainda nem pensava em ser candidato e fazia caminhadas no lago, eu olhava e via a situação de abandono daquele lugar, um lugar tão bonito que era relegado a segundo plano. O Carlos Nunes tornou o lago a cereja do nosso bolo, né? Um dos lugares mais bonitos da cidade. E agora ele fez um trabalho voltado à prevenção do Covid para as pessoas que fazem caminhada lá. Também tem uma parceria com o Interact, que vai estar distribuindo aquelas placas também na Praça Central, em alguns canteiros, para orientar a população dos cuidados com a disseminação do vírus. Chamar atenção para os vereadores que o micro-ônibus da saúde está chegando. Eu acredito que ele deva chegar, se já não está no pátio da prefeitura, amanhã ele estará por aqui, fruto também de emenda desses vereadores. E chama atenção para isso, né, colegas, que aos poucos a gente tem tido as nossas emendas atendidas. Vamos cobrar cada vez mais para que sejam atendidas na totalidade. Um micro-ônibus novo vai, sem sombra de dúvidas, resolver, né, o transporte de pessoas para Cuiabá para fazer seus exames ao médico, mas isso só quando a situação do país se normalizar, porque, por enquanto, a gente está meio em stand-by para essas questões. Nós estamos vivendo, né, vereador Chico, um momento tenso para o servidor público estadual, que é a aprovação da reforma da Previdência nessa semana lá na Assembleia Legislativa. A reforma passou em primeira, não houve alteração nenhuma, e em segunda, deve passar terça ou quarta-feira, eu acredito que amanhã ela entre na pauta. E nós, os servidores estaduais, temos muito a lamentar. Não tivemos RGA em 2019, 2020, não vamos ter em 2021. Estamos com desconto dos 14% já no nosso holerite, né, vereador Chico? E ainda vem a reforma aí, sem nenhuma concessão aos servidores públicos estaduais. Eu quero chamar a atenção para discrepância no aumento do tempo em que homens e mulheres vão ter que trabalhar. Os homens, na regra atual, aposentam aos 60 anos. Vão aposentar pela nova Previdência aos 65. As mulheres, aposentam aos 55, vão aposentar aos 62, o que significa que vai aumentar mais tempo para a mulher do que para o homem, o que eu acho muito injusto, porque mulher tem dupla, tripla jornada. Ah, mas eu sou um homem que ajuda em casa. Ninguém tem a responsabilidade de uma mãe, muitas vezes quando ela conduz a família sozinha. Então é importante que quando a reforma chegar aqui, nessa casa de leis, a gente tenha sensibilidade de olhar com carinho para a questão das mulheres na reforma. É importante que a gente não onere tanto as mulheres trabalhando tanto tempo a mais, como aconteceu na reforma federal e como pode acontecer na reforma estadual. Tenho conversado muito com a deputada Janaína, que é a única representante feminina lá no parlamento estadual, e ela tem comprado brigas boas lá a favor dos servidores, tanto que ela não votou na primeira, ela foi contra, ela foi voto contrário. E ela tem levantado a nossa bandeira para negociação, para que o governo ceda um pouquinho e torne essa questão da idade feminina, questão do pedágio que nós vamos ter que pagar, né? Então essa reforma vai chegar aqui nessa casa, como o aumento da alíquota já está aí. E, infelizmente, é importante que a gente deixe claro para o servidor que nós não temos muito o que fazer no aumento da alíquota. O governo federal amarrou estados e municípios. Ou aprova, ou vai perder receita. Não vai ter certidão de previdência e alguns repasses federais não vão chegar ao município. Quem quer ter essa responsabilidade aqui de o município não receber repasses? Então, o governo federal amarrou estados e municípios e a gente está meio inviabilizado de fazer qualquer modificação nesse sentido. Agora, quando a reforma, de fato, chegar aqui, nós vamos brigar, né, Chico? Vamos defender o servidor, porque, afinal, não é justo para quem já está lá, aos 44 do segundo tempo, ter que trabalhar mais 10 anos, né? Eu só... a nível de exemplo, eu no estado eu tenho 24 anos, aposentaria um ano que vem. Você já imaginou se eu tiver que pagar um pedágio de 100%? Vou ter que trabalhar mais 3 anos? É complicado, você vislumbrava, você tinha um projeto de vida e esse projeto foi, né, interrompido por conta de uma reforma em que se alega que nós oneramos. Mas e os grandes sonegadores, né, vereador? Como que ficam os sonegadores... os grandes sonegadores que não pagaram seu INSS para o governo federal. Então, a gente tem que ter cuidado e não colocar a culpa sempre no servidor. Parece que a crise do país, quem está pagando a conta somos nós, né? E dentro dessa questão da alíquota dos 14%, algumas licenças que eram responsabilidade da Previdência agora são do município, né? A licença de saúde... e licença-prêmio. Infelizmente, mais uma vez, a servidora municipal vai ficar sem o direito de licença-prêmio de 180 dias. Porque o prefeito deu entrada no projeto, o jurídico dele chegou, se deparou com a garantia dos 180 dias, recomendou ao prefeito municipal retirar o projeto, porque isso, em ano eleitoral, não é permitido. É considerado benefício, e a lei lá do Bolsonaro, 173, também não permite. Então, a luta não é fácil aqui, né? A questão desses direitos não são fáceis, mas nós vamos descansar enquanto eles não forem garantidos para servidoras municipais. Muito obrigado, boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Chico Duindé.
Senhor presidente, colegas vereadores, cacique, índio, agradecer a presença de vocês aí, convidar até para vir outras vezes nas sessões, acompanhar o trabalho aqui dos vereadores. Ex-vereador e diretor, aproveitar até que você está presente, Carlos, e fazer outra solicitação para você. Seria a questão do tapa-buraco no asfalto ali do acesso ao Nemate. Você pode ter conhecimento, né, que ali está com uma situação bastante crítica. Tivemos grandes discussões esses dias aqui na casa sobre a questão do saneamento básico. O município agora e esse poder legislativo vai ter que ficar bastante atento, porque o Senado já aprovou o novo marco. Pelo que a gente tem conhecimento em Brasília, não vai mudar, vai ser aquilo lá. Ou seja, o município de Juara deu esse prazo enorme, né, de prorrogando mais 40 anos aí, mas o novo marco que o Senado aprovou é 2033, que os municípios têm que estar com 100% da água tratada para toda a população e 90% do esgoto coletado e tratado. Se a gente não ficar atento, a concessionária, sabendo que tem esses prazos, ela não vai iniciar suas obras para cumprir esse prazo de 2033. Porque o prazo de Juara era 2029 e conseguiram convencer o prefeito jogando mais de 40 anos, Marquito. Então vamos ter que estar atento, porque é problema não é apenas em Juara, é no Brasil inteiro. As concessionárias normalmente elas pegam o filé que fala, a parte central da cidade, onde tem mais movimentação, onde tem um poder aquisitivo melhor, e faz as obras, porque sabe que vai retirar isso através das tarifas. Mas quando chega nas periferias, que é a população mais carente, que não tem como pagar valores altos, normalmente essas obras do Brasil inteiro elas não mandam. Então a gente tem que cuidar isso aqui em Juara também. Vereadora Marta foi feliz da questão da reforma da Previdência, agradecer a luta da deputada Janaína, a coerência da mesma, ou seja, foi eleita com essa bandeira de estar colaborando com o servidor público, e ela fez de tudo, tentou de tudo, Léo, para tentar diminuir as injustiças. Não é nem acabar com as injustiças, é diminuir as injustiças, ou seja, servidor que pagou a vida inteira, recolheu a vida inteira, se foi mal usado os recursos, servidor vai estar pagando hoje por isso. Ou seja, é vergonhoso o que está sendo feito pelo governador Mauro Mendes, pelo presidente da República e seu ministro da Economia, simplesmente massacrando o servidor público do país. Sabemos que aquela questão do congelamento foi para estar pagando a ajuda para os estados e municípios. Ou seja, mais uma vez, é o servidor público. Ou seja, só o servidor tem que pagar essa conta? Todos precisam estar unidos e pagar essa conta, não apenas o servidor. O que o governador Mauro Mendes está fazendo com o servidor público é realmente uma grande covardia. E é cobrado, sim, por causa do governo federal, que fez, igual a vereadora Marta falou, deixou amarrado os estados e os municípios. Município, governo do estado, Marta, do 13º da primeira parcela, ele já cobrou 14%. Ou seja, ele cobrou a mais, ou seja, ele não podia cobrar da primeira parcela do 13º 14% e já mandou a mão no bolso do servidor público. Ou seja, 2 anos sem RGA e faz é aumentar os descontos de previdência. Mas a gente ainda acredita nessa luta, eu acho que ainda dá para tentar sensibilizar alguns dos deputados. Tem deputado servidor público que votou apenas pensando na sua categoria. E ele não foi eleito apenas pela sua categoria. Deputado João, ele não foi eleito apenas pelo pessoal do sistema prisional. Foi eleito por vários servidores. Ele foi eleito realmente com a bandeira do servidor público. Ou seja, ele montou a chapa. Os outros que foram candidatos, igual o Oscar Lino lá do CISBA, a Diane lá do Sintap, ajudaram a eleger o João Batista. E ele foi lá e trocou o voto dele na reforma por apenas uma emenda que beneficia a sua categoria. Ou seja, muito incoerente, mas as respostas para eles vão, pode ter certeza disso, Marta, ser dada nas próximas eleições, porque está na hora, o servidor público ele tem que se mobilizar, porque se ele continuar com essa desunião, os sindicatos totalmente destruídos pelo governo federal, vai acontecer que cada vez mais os direitos serão retirados. Você pode acreditar que não para por aí, Marta. Você viu que se não fosse o Supremo, Guedes já queria também colocar a questão de diminuir salário e jornada do servidor. E o Supremo foi lá e colocou que não poderia, porque isso era inconstitucional. Mas de tudo que acontece de errado nesse país, só tem culpa o servidor público. Só falta eles colocar agora que foi o servidor público que inventou o Covid-19. Porque outra coisa não tem mais. Realmente é absurdo o que tanto o governo federal como o governo do estado de Mato Grosso e o seu ministro Guedes está fazendo para os servidores públicos. Mas estamos na luta, sim, vamos novamente agradecer a deputada Janaína, que realmente ela mostrou uma coerência e tentou fazer as emendas, fez 2 emendas dela que realmente ia diminuir a injustiça, mas não conseguiu os votos dos deputados favoráveis. Mais uma vez, é agradecer a presença de todos e convidar para a próxima sessão. Meu muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, o vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, colegas vereadores e a população que nos acompanha através da rede Facebook, né? Muito obrigado por estar nos acompanhando. E aqui eu quero estar falando dos serviços executados. Muitas vezes nós somos cobrados e agradecer o diretor Carlos Nunes pelo serviço realizado ali na comunidade Água Boa, no assentamento, todas aquelas estradas vicinais. o trabalho foram feitos, e quando a gente cobra, eu sempre tenho falado isso aqui, quando nós, vereador, cobramos, é porque a população cobra. E da mesma forma que nós cobramos do secretário, aquelas pessoas têm agradecido, tá, Carlos, pelo trabalho que você realizou ali na comunidade Água Boa, também no projeto Casulo, trabalho bem feito. O senhor Jadir já tinha cobrado, agradeceu pelo serviço realizado, que fazia muito tempo que não era feito. E, como eu disse, assim, nós estamos aqui trabalhando para o bem da população. O Marquito falou a questão ali do Parque Alvorada, tem várias ruas, fui cobrado também essa semana, são ruas que não são lá da obra do asfalto e que precisa estar fazendo um patrulhamento. Então, nós agradecemos aqui o Tapa Buraco também, tá, Carlos? A gente está aqui agradecendo a população cobra. Eu sei que ainda falta terminar um pouco, acredito que você vai estar fazendo, mas aqui ficou um serviço bem feito ali na rua Nelson Taborda Lacerda. E nós, é o nosso papel de fiscalizador estar fazendo essa cobrança entre o legislativo e o executivo. E nós estamos recebendo, né, esse caminhão-pipa, e já fizemos a cobrança de um cronograma para dar resposta para a população. Então, tudo isso é fonte aqui desse poder legislativo. Então, nesses 3 anos e meio, nós já temos falado assim, bastante obra que foi realizada, e isso traz benfeitoria para a população. É nosso serviço de estar ajudando o executivo, e o executivo devolvendo em obra para a população. Então, meu muito obrigado por todo esse trabalho que tem sido feito, e as cobranças vão estar continuando, porque nós estamos aqui para trabalhar para a população de Juara. Meu muito obrigado e boa noite a todos.
Só verificando, Hélio, essa situação que vocês estão solicitando aí, esse planejamento do caminhão-pipa, né, Carlunes? Carlunes, você falando hoje que está tendo muito foco de incêndio, né? Depois, e a preocupação do diretor das cidades é essa, fazer, de repente, um planejamento, passar para os colegas, né, para os senhores, e aí acaba, de repente, vai molhar lá no Cruzeiro do Sul hoje, aí deu um foco de incêndio, não vai, aí o vereador deu a informação que vai ficar mais ruim para o vereador. Então, esse foi a justificativa do Nunes hoje, que nos passou. Que realmente, né, Salvador, está acontecendo muito foco de incêndio mesmo, infelizmente, na cidade. É o período da seca, né? Sempre assim. Mas, graças a Deus, temos hoje 2 caminhões, aquele caminhão novo, né, Nunes, que já tem ajudado. Então, é por isso que o Nunes até pediu. Até o Nunes pediu para falar no início da sessão, eu acabei não falando com os vereadores, mas você está aqui só para orientar os vereadores que não estão fazendo o planejamento devido a esse grande foco de incêndio aqui no município de Juara. Eu gostaria também de solicitar, Marta, você, na qualidade do prefeito, solicita lá a Secretaria de Planejamento, da pessoa da Alzira, o prefeito. Tem aquela situação da regularização fundiária onerosa, daquelas 3 quadras ali, Salvador, do lado do ginásio de esporte, a garagem e o estádio, que foi feito aquele equívoco, né? E aí a Alzira já falou que está sendo feito, que aí veio o Dr. Rony aqui, junto com o procurador do município, já era para ter elaborado o projeto, eu já achei que iria entrar hoje na sessão. Faz uma da mesma, semelhante que o do Santa Terezinha, porém uma regularização onerosa, porque eles são pessoas que têm um poder aquisitivo melhor e compraram, adquiriram aquelas áreas, e eles já definiram, e eles querem que a prefeitura dê essa autorização para que eles façam, então, a escritura de suas residências. Então, eu gostaria que a Marta levasse essa mensagem ao Executivo Municipal, Juara, foi a mensagem que nós recebemos aqui nesse momento também. Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Nesse momento, eu gostaria de convidar a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 13/7/2020, às 19h30, aqui nesse plenário. Agradeço mais uma vez o cacique, leva a mensagem, o abraço aí do Poder Legislativo, de todos os vereadores, a todos os indígenas, tá, que o senhor está aqui representando hoje. Carlunes, obrigado mais uma vez, em nome de todo o Poder Legislativo. Agradeço a todos os colegas, e uma boa noite a todos, e fiquem com Deus. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão.